Você já entendeu que a escola não prepara para o trabalho?
Essa é a única forma do crescimento, é quando você convive com pensamentos divergentes.
Então não é uma questão de não ter dinheiro, é uma questão de não ser prioridade.
Está começando mais um podcast, mas não só mais um podcast, está começando o 100º podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
E eu sou Marcelo Germano.
Show de bola. Bom, hoje é um podcast que eu vou dizer que ele está diferente. Não só porque o episódio 100... Né? Não só porque hoje é o episódio 100 que a gente está fazendo. Imagina, já foram 100 episódios que a gente sentou.
É um marco. Não, parabéns para nós.
Para nós. É um orgulho, é um orgulho. Começamos lá em setembro, se eu não me engano, foi no dia 19 de setembro, 17 de setembro de 2019, que a gente postou o primeiro. E hoje estamos aqui com esse marco de 100 episódios.
Como... E tem gente que maratona, tem gente que assistiu, que ouviu, assistiu... Todos os episódios,
incrível,
né?
Incrível. Tem incrível. Gente que conheceu agora e tá maratonando nos finais de semana, no, na corrida, na academia, no carro.
E é legal que tem gente, Aline, que começa pelo primeiro, né? É igual ler um livro. Tem gente que abre o livro e começa a ler o livro pela capa, né? Tem gente que começa a ler o livro pela última capa. Tem gente que abre o livro no meio e vai folheando no meio, né? Tem gente que começa pelo fim, pelo meio, enfim. Tem gente que vai ouvir o podcast, em que ordem. Esse é o primeiro podcast. É. No nosso caso, no dia que ele for pro ar, ele vai ser, teoricamente, o último a ter ido pro ar.
Exato.
Então vai ter gente que vai começar por esse, né? Tem gente que vai começar do primeiro podcast até chegar no 100, né? E tem gente que, em algum momento, esse podcast 100 vai estar no meio, porque vai ter 200. Tem gente que vai começar pelo meio e vai começar pelo podcast 100.
Sim.
Né? Enfim, né? Tem muito, muito conteúdo rolando aí na parada, né?
Tem bastante. A gente está conseguindo ajudar bastante comandantes nessa jornada, nesses 99 episódios que já foram. E
Mas,
o episódio...
Deixa eu falar uma coisa, Aline. Não é só comandante. Todo dia, Aline, eu recebo mensagens das pessoas que trabalham nas empresas desses comandantes. Pessoas que querem desenvolver habilidades de liderança, né? Eu recebo mensagem. Então, a gente tem impactado não só os comandantes, que são os donos das empresas, como as pessoas que trabalham nessas empresas, né?
Sabe o Mitchell, que acabou de entrar aqui na equipe?
Ele já ouvia a gente antes de vir trabalhar, né?
Ele ouvia os nossos podcasts para ajudar ele na empresa que ele estava, com as coisas que ele estava fazendo, né? Não só a empresa, mas com os trabalhos que ele fazia, que ele executava. E ele já ouvia antes mesmo de entrar.
Hoje uma mulher colocou stories, ela escreveu fez um stories lá, tinha 4 vídeos no stories, e ela pegou e falou que quando ela trabalhava numa empresa, que ela era líder, ela pegava os nossos podcasts e colocava pro time ouvir. Ela
perfeito.
Treinava o time com os nossos podcasts.
Perfeito, perfeito.
Então, o 100 tem que ser especial, Aline.
Tem que ser. E o episódio de hoje, meu,
Mas ele é contra-intuitivo, né?
Por isso mesmo que eu já quero fazer uma abertura aqui. Eu vou começar meio pancada, porque esse episódio ele vai ser talvez mais pancada. Ó, Marcelo fazendo arruaça aqui, ó.
Você falou pancada, deu uma pancada aqui no microfone.
Então, o que eu quero falar pra vocês, comandantes que estão ouvindo, assistindo esse episódio? Venham com a mente aberta pra esse episódio, por quê?
Não só os comandantes, né?
Todo mundo que tá ouvindo aqui esse episódio, venham com a mente aberta, porque aqui hoje a gente vai falar sobre coisas que podem ser polêmicas, podem ser coisas que você não concorde, pode ser várias coisas, tipo, mas a gente escolheu a dedo esse episódio de hoje. Na verdade, o Marcelo tá ensaiando esse episódio aqui pra gente gravar há meses. O Marcelo já quer gravar esse episódio há meses, mas a gente escolheu um momento especial pra ele. Não é qualquer momento, é o episódio 100. Porque a gente vai falar hoje sobre o que é o trabalho. Mas para isso a gente precisa o quê? Pra gente falar sobre o que é o trabalho, que eu acho que são coisas profundas, questionamentos difíceis.
Crenças, posições diferentes sobre o que é isso.
Exato. E aqui a gente não veio para falar sobre uma verdade absoluta. A gente não veio para falar de política. A gente não veio para falar dessas coisas. A gente veio para levantar questionamentos e gerar questionamentos na cabeça de quem tá ouvindo. Ou seja, não tem certo ou errado, são questionamentos pra gente se fazer pergunta e entender de fato o que é o trabalho. Porque existem muitas posições sobre o que é o trabalho. E é importante a gente deixar isso bem claro, já setado. Todo mundo alinhado desde o início desse episódio.
Eu queria dizer que a gente quer ter uma conversa significativa.
Exato.
A gente não quer vir aqui e dar definições, né? No sentido de a gente vai falar o que é certo e o que é errado. Não é isso. O que a gente quer fazer aqui é ter uma conversa significativa com você que é dono e com você que trabalha em uma empresa de um dono de empresa, né?
Perfeito.
Então vamos ter uma conversa significativa para entender um monte de ruídos que saem nesse negócio, né?
Sim. E, ó, pra gerar, pra fazer esse episódio de hoje, vou confessar aqui qual que tá sendo a minha inspiração pra conduzir esse episódio de hoje.
Lá.
Já arrumei aqui, tem bastante coisas pra contribuir aqui nessa discussão que a gente vai ter, mas eu tô me inspirando nos episódios emblemáticos que o João Jota tem no podcast dele. Então, já até fiz aqui, ó, saí aí com a Rai, como que eu vou fazer as perguntas pro Marcelo, mas me baseando...
Assim?
É, vou ficar aqui, vou ficar mexendo a caneta aqui, vou anotando coisas, por isso que eu tô com uma folhinha aqui junto.
Vai ficar assim,
anotando.
Né, Aline, com o dedinho aqui batendo assim, né?
Vou ficar fazendo perguntas assim? Difíceis, como o Jojota faz. Mas, bom, pra gente começar então esse episódio, eu acho que eu queria começar, antes mesmo de trazer, assim, significados e tal, eu queria começar primeiro com a visão do Marcelo. Sei que você tá com o teu Google aí aberto, mas eu queria começar, antes de trazer as tuas anotações, Marcelo, eu queria perguntar pra você, de uma forma geral, o que pra você representa o trabalho?
Mas eu queria responder isso só no final, Aline, não queria responder agora.
É que eu acharia legal, Marcelo. Eu queria ouvir tua opinião.
Você quer ouvir minha opinião sobre isso?
Eu quero ouvir. Eu quero ouvir um pouquinho do que você acredita que é o trabalho.
Tá bom. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar aqui que eu queria desenvolver... queria lembrar um filósofo, um pensador, que é o Sócrates, né? E a gente cria o negócio do pensamento socrático.
Tá.
Tá? Esse filósofo, ou enfim, essa escola, né, do método socrático, ele era o filósofo que falava, só sei que nada sei, né? Não que eu esteja fugindo da resposta, eu vou responder. Mas ele falava, só sei que nada sei. Então, qual que é a ideia disso? Ele desafiar todos os conceitos. Não no sentido de gerar controvérsia, mas no sentido de fazer as pessoas pensarem. No sentido de fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que elas pensam ou aquilo que elas falam, né? Então, ele usava através das perguntas, ele queria entender melhor os conceitos que as pessoas, ou as certezas absolutas que as pessoas tinham sobre as coisas. Então eu queria que você tivesse essa postura, a postura do pensamento socrático. Então qualquer coisa que eu falar, ou qualquer coisa que você acredita sobre isso, você fazer pelo menos 3 perguntinhas, né? Por que que você acredita que isto é verdade? É uma reflexão. Então quando eu falo uma coisa, você tem que pensar. Ou quando eu falo uma coisa e você discorda completamente, reflita. Por que que eu, ou por que que você, acredita que isso é verdade, tá? E a partir disso você fala, então desenvolva, né, explique esse raciocínio que você acredita que é verdade. Explica ele. Dá um exemplo prático, né? E além disso o que levou você a acreditar nisso? Só para a gente poder, né, trazer um conceito. Como a gente disse, né, a gente quer que as pessoas estejam com a mente aberta. Então, Marcelo, com base na minha experiência, com base no que eu vi, né, eu vivi, venci, né, com base no que eu vi, no que eu vivi, no que eu venci.
É isso mesmo que eu quero saber, com base na tua experiência.
Isso.
Dependendo se é certo ou errado, se tem conceito ou não.
Isso. E eu acredito que o trabalho foi onde eu pude colocar os meus talentos para produzir resultados. Resultado para minha vida, resultado para a vida da minha família, resultado para a vida das pessoas que trabalham comigo, resultado para a vida das pessoas que eu amo. É isso que eu acredito. O trabalho é onde eu posso exercer os meus talentos para conseguir os resultados. E, além disso, o trabalho é quando eu exerço os meus talentos, eu desenvolvo as minhas competências e me torno uma pessoa melhor. Então, não é uma definição em si, é uma filosofia, um modo de pensar, um modo de acreditar no que é o trabalho. O trabalho é fácil? Não, né? O trabalho, ele é 100% prazeroso? Não. Ele tem momentos frustrantes, assim como tem momentos vibrantes, tá? Então, se eu for falar que é onde eu venho, eu vivo, onde eu exerço meus talentos, onde eu desenvolvo minhas habilidades, onde eu tenho momentos frustrantes, onde eu tenho momentos vibrantes, eu vou falar que o trabalho, além de tudo, é vida. Né? É vida, porque é isso que a gente vem e faz na vida. Tá?
Legal.
Então é isso que eu acredito. Com
legal.
Base no que eu vi, no que vivi, né? E no que eu vejo. E é o que eu vejo, né? Se eu valorizo o meu trabalho, quando eu valorizo o meu trabalho, eu aprendo mais, eu desenvolvo novas habilidades, eu procuro gerar mais resultados se eu valorizo o meu trabalho. Sempre eu. Porque eu acho que as pessoas ficam buscando outras pessoas que valorizem o trabalho dela. Mas se eu valorizo o meu trabalho, em algum momento eu vou ter resultado disso. Por que que eu falo isso, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que é funcionária, ela pode esperar que as outras pessoas valorizem ela. Mas eu, que tenho empresas e tenho clientes, eu posso esperar que os meus clientes valorizem o meu trabalho. Então, em qualquer uma das minhas empresas, eu tenho clientes que, de uma maneira ou de outra, contratam o trabalho que a minha empresa faz ou que eu faço, né? E eu tenho que esperar que essas pessoas valorizem. Mas se eu valorizo, e ao valorizar meu trabalho, né, eu entrego o resultado para quem está contratando o meu trabalho, né, eu estou valorizando o meu trabalho, e aí o reconhecimento automaticamente acontece. Porque antes de alguém valorizar o meu trabalho, sou eu que valorizo. E como eu valorizo, eu entrego o melhor resultado, eu desenvolvo minhas competências, eu corrijo os erros, né, e eu reflito, eu aprendo. Então a gente tem essas coisas acontecendo. Então, isso é na minha dinâmica, do meu, do que eu faço no trabalho. Sim, né?
Do teu, das coisas que você já viveu, das coisas que você acredita, show. E aí, Marcelo, fiz essa pergunta, e aí antes mesmo de começar aqui o episódio, a gente estava discutindo sobre a origem do trabalho, né? Eu assisti, estava estudando um pouquinho ali sobre o que o Cortella fala, você estava vendo algumas origens aí no Google, e eu queria que a gente debatesse um pouco sobre isso, porque a origem do trabalho é totalmente contraditória ao que você acabou de me falar.
Cara, Aline, quando eu comecei a falar, bom, já que a gente vai falar do trabalho, deixa eu dar uma estudadinha, né? Eu falei, não tem como um ser humano achar que o trabalho é legal. A gente tinha que mudar o nome de trabalho, tinha que ter outro nome, não tinha que ser trabalho.
O Cortella deu uma sugestão até.
Ele deu uma sugestão? Qual que seria o nome? Diversão?
Não, primeiro tá, fala, tá, depois eu trago aqui, vai lá. Legal. O que diz o nome do trabalho?
Olha que coisa louca, né? O significado da palavra trabalho, né? Origem da palavra trabalho. Ó, a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que é o nome de um objeto de tortura. É um objeto pontiagudo, quer dizer, eu vi aqui o objeto pontiagudo. Está localizado na derivação da palavra tripalium, interpretado como torturar, tendo raiz no latim tardio tripulium, em referência a um artefato de tortura usado pelos antigos romanos para castigar os réus ou condenados. Cara, uma palavra que tem origem num objeto de tortura, o próprio nome vem carregado de energia, né?
Sim.
E aí é difícil, né, a gente entender esse contexto, né? Cara, incrível, acho que tinha que mudar o nome.
Sim, até o falando ali do que o Cortella fala, né? Ele fala até de uma origem judaica e tal, e tudo traz essa coisa, esse fardo, né? O fardo do trabalho, que ele era tortura, era. Ele até fala de. Ele usa até um termo que a gente usa no dia a dia. Agora eu não lembro, acho que é vou pro trampo. Se não me engano, o trampo também tem alguma relação com isso. E daí ele traz até uma outra palavra, que eu não vou lembrar qual que é uma palavra, mas também tem origem latim. Que aí ela deriva da palavra poema, que deveria... Por que ele fala poema? Porque ele fala assim, poema é uma obra. É a obra que você deixa no mundo. Então, o Cortella, ele traz, meu, não deveria ser um fardo, né? O trabalho, um objeto de tortura, uma exploração. Isso deveria ser, sim... Ele até traz um termo que é uma herança e não um castigo. Ele fala que deveria ser uma herança, de fato. É a forma como você deixa a sua obra no mundo. Então é um videozinho de 2 minutos até que tá no YouTube que ele fala sobre isso. Eu não lembro o título do vídeo, mas ele explica toda essa origem. Ele fala dessa origem da palavra grega, né? Dessa origem romana, dele fala do judaico, ele fala de várias origens e ele explica qual que é o ponto de vista dele sobre o trabalho, que é deixar a obra, é uma obra no mundo, né? Deixar a sua obra.
E aí tem também o significado da palavra labor, né? Que a gente fala, o labor, né? A gente fala, tô na labuta, né? Quando você vai traduzir a labuta, o labor está relacionado com o trabalho, né? E o significado da palavra é trabalho árduo e prolongado. Trabalho árduo e prolongado, né? Aí como que isso, né, reflete nas relações de trabalho, uhum, né? E a gente vê todas as coisas. Eu sempre tenho umas dúvidas, Aline. Já que a gente vai falar do trabalho, né? A gente tem o dia do trabalhador, né? Não tem o dia do trabalhador ou o dia do trabalho? E aí sempre no dia do trabalhador, né? Eu vejo algumas coisas acontecendo, e a impressão que eu tenho é que eu, como dono de empresa, não sou trabalhador. É como se eu não me encaixasse nisso, né? Logo, se eu não sou trabalhador, eu como dono de empresa, significa que eu não trabalho?
Uhum.
Né? É estranho isso, não é estranho? Dono, trabalhador é só o que trabalha para alguém? Ou o dono da empresa também é um trabalhador?
Uhum.
Na sua opinião, o que, que você acha?
Olha, Marcelo, daí, vamos lá, eu até tinha me feito essa pergunta, e eu vou falar com base nas coisas que eu acredito até agora. Pode ser que daqui a pouco a minha percepção mude. E eu tô muito tranquila com isso, de que a minha opinião pode mudar daqui uma semana, talvez, mas eu vou falar com as coisas que eu acredito até agora. Eu enxergo, sim, como trabalho. Por quê? O que eu entendo do trabalho? O trabalho é, sim, a obra que você deixa no mundo. Por que eu acredito nisso? Eu ouvi até um podcast, que é um podcast do Primo Rico, que tá o Clóvis de Barros nesse podcast. Ele tá falando de um ponto de vista do estoicismo. E nesse ponto de vista do estoicismo mesmo, ele traz que... E esse ponto de vista dele entra junto até com o que o Bruno Gimenez fala, né? Ser quem você nasceu pra ser. Ele fala que todo mundo que vem no mundo veio pra ser alguma coisa. Você nasceu pra ser alguma coisa. Quando você não exerce aquilo que você nasceu pra ser, você desorganiza uma cadeia. Você não impacta só você mesmo. Você desorganiza uma cadeia como um todo, porque o universo é uma cadeia, né? Tá tudo junto, né? Não adianta a gente dizer, ai, não, como é que as coisas influenciam na outra? Como é que a lua influencia em Maré? N questões, né? Como é que uma coisa que acontece lá do outro lado influencia aqui? É uma cadeia, tá tudo junto. Então ele fala que quando você nasce e você não deixa sua obra daquilo que você nasceu pra ser, você desorganiza uma cadeia. E aí ele deixa um ponto que eu acho muito importante falar isso. Ah, mas qual que é o certo, então? Qual que é a obra certa? É a pessoa que é o empresário, que é a obra certa? É o lixeiro, que é a obra certa? Quem que é a obra certa? É o... Que nem a gente deu exemplos de profissões no podcast do Q8, né? Ah, é a enfermeira ou o enfermeiro de uma clínica psiquiátrica? Quem que tem a obra certa? Não existe a obra certa. Existe a sua obra que você nasceu pra ser mesmo. É a obra que você nasceu pra vir. E como que a gente sabe disso? Se conhecendo. O trabalho todo começa no teu autoconhecimento de fato, é uma busca disso. Então, das coisas que eu acredito, um dono de empresa, quando ele abre uma empresa, ele emprega pessoas, ele se preocupa com legitimidade mesmo, com... Não é legitimidade, ele se preocupa com... É genuidade. Ele tá aí genuíno, querendo ajudar as pessoas, querendo transformar a vida das pessoas, gerando emprego. Eu acredito, sim, que ele tá deixando a obra dele no mundo. Se ele se sente feliz com isso, se ele sente que ele tá alinhado com aquilo que ele nasceu pra ser, com base em todo o autoconhecimento dele, com os talentos que ele tem, eu acredito, sim, que ele é um trabalhador. Sem olhar pra esse significado do trabalho.
Isso.
E sim olhar
Aline,
pro significado
olha
do trabalho
só,
como
a gente tá
obra.
A gente tá em época de Olimpíada agora,
uhum.
Né? E aí, na Olimpíada, a gente tem os atletas, né? Os atletas estão lá lutando para ganhar as medalhas. O Brasil até agora ganhou 4 medalhas de ouro. Infelizmente, ontem a gente perdeu no vôlei masculino. Fiquei triste com isso. Mas o Pedro Barros ganhou uma medalha de prata, né? Daqui de Floripa, né?
Uhum.
Da terrinha, ganhou uma medalha de prata. Show de bola. Vamos pensar nesses caras que são atletas, né? Qual que é o trabalho do atleta? Bom, antes de mais nada, um atleta olímpico, ele é um trabalhador?
Sim.
Sim, ele é um trabalhador.
Um
cantor.
Na minha régua, sim.
Um cantor é um trabalhador?
Sim.
Um artista plástico, um desenhista, ele é um trabalhador?
Sim, ele tá deixando uma obra.
Ele tá deixando uma obra, né? Qual que é o trabalho do atleta?
Ah, eu acredito que primeiro, se ele tá... são perguntas delicadas que você tá fazendo pra mim, né? Tá botando o meu aqui na reta. Bom, das coisas que eu acredito, se ele tá alinhado com aquele esporte que ele gosta, que ele se conecta, primeiro, ele representa, quando ele vai pra uma Olimpíada, ele representa uma nação. Segundo, ele tá trabalhando todas as coisas que ele se conecta. Um esporte, ele muda a vida das pessoas. E aí ele gera um impacto em termos de inspiração, em termos de disciplina. Então, ele muda a vida dele mesmo, se ele tá alinhado com aquilo que ele realmente nasceu pra ser, com aquilo que ele quer. E tá tudo bem se ele mudar de ideia no meio do caminho, lá, com ideia, que idade
que
ele for.
Se um atleta sai e fala assim, eu vou treinar. O treino é o trabalho do atleta?
Sim.
Além de treinar, ele precisa fazer mais o quê?
Eu acredito... Aí... Ah, bom, eu não sou uma atleta, né? Mas as coisas que eu acredito que um atleta precisa é o cuidado com a alimentação, é um cuidado com, muitas vezes, com a imagem, quando ele é uma figura pública. Eu acho que tem vários pontos ali. Ele precisa ter um bom advogado, um bom contador, um bom empresário que vai cuidar de todo o trabalho dele, da figura dele. Tem tudo isso ao redor que ele tem que administrar a vida dele Quando ele, principalmente,
quando ele vai ser um atleta
um atleta público, né?
Representando... Principalmente um atleta de alta performance, exato, né? Porque o trabalho pode ter outras nuances, né? Então, quando um atleta fala, eu vou treinar, ele pode estar automaticamente no nosso linguajar, né?
Sim. E Marcelo, quando tu vai pra academia de manhã, todo dia às 6, tu tá indo trabalhar?
Eu, né? Eu sempre falo isso que faz parte do meu trabalho. Então, acordar cedo, treinar, faz parte do meu trabalho. Por quê? Porque quando eu treino, eu trabalho minha energia, né? Vou ter mais energia, vou ter endorfina, minha saúde fica melhor, e eu tendo mais energia, mais endorfina, minha saúde melhor, eu produzo mais no meu trabalho. Então, eu acredito que o meu trabalho, né? Treinar faz parte do meu trabalho. É uma atividade minha, da minha vida pessoal, né? Se a gente fosse separar o profissional e o pessoal, né? Tem essa dinâmica toda, mas eu acredito que isso faz parte do meu trabalho. Treinar faz parte do meu trabalho porque eu tenho mais energia, tenho endorfina, consigo me concentrar mais e eu acredito que faz parte do meu trabalho, sim.
Mas você acredita, Marcelo, por exemplo, a gente está trazendo aqui do ponto de vista da pessoa que ela se conhece, ela sabe das coisas que ela faz sentido para a vida dela, ela busca exercer esse trabalho que está alinhado com as coisas dela, esse trabalho que a gente está dizendo, onde ele deixa a obra dele, né? Onde ele constrói a obra dele, deixa uma herança para o mundo, né? Para a família dele, para ele mesmo, para o mundo como um todo. Mas e a pessoa que ela não teve acesso a isso ainda? Tanto o dono de empresa quanto o trabalhador em si, né? O trabalhador que eu digo, os colaboradores. E essas pessoas que não tiveram acesso a isso ainda? Porque assim, por que eu tô falando disso? Tem até... Tava falando com o Garu, né? O Garu trouxe a publicação aqui pra mim. Saiu uma publicação esses dias. Isso sai aos montes, né? Você mesmo fez pesquisas disso. E aí teve uma postagem aqui. Não vou falar nomes, não vou falar nada. Não vou citar, porque esse não é o objetivo. O objetivo é a gente levantar discussões. Mas que teve uma publicação que falava assim... Ah, não existe trabalho por amor. Por mais que você goste da sua profissão, esse discurso ele só serve para passar um enfeitar, né? Trazer um ponto de vista como se fosse legal, enfeitar algo que de fato é exploração e precarização do trabalhador. E aí teve vários comentários aqui de gente concordando, de gente discordando, teve vários pontos de vista nisso. E o que eu tendo a acreditar? Que isso está envolvido com o quanto a pessoa ela já teve acesso a autoconhecimento, acesso a N questões, né? E acesso não é o conhecimento, que a pessoa fala, não, mas eu sou uma pessoa instruída, mas é acesso a outros pontos de vista e outros questionamentos. E eu queria que você falasse sobre isso também, Marcelo.
Tá. Olha que legal que você trouxe, Aline, quando você pega e fala assim, não importa o que as pessoas falem de amor, de não sei o quê, o trabalho é a exploração e a precarização do trabalhador.
Isso.
Eu não sei quem foi que escreveu isso. Uhum. Porque é muito importante a gente entender quem foi que escreveu isso. Uhum. Né?
Não foi uma pessoa famosa.
Isso,
nada.
E talvez não tenha sido uma pessoa que tenha sido bem sucedida na vida, muito provavelmente, né? Então, porque dependendo quem foi que escreveu isso, quando eu posso falar assim, por que você acredita que isso é verdade? Ela vai dar uma resposta, né? Explique, por favor, esse raciocínio, ela vai dar uma resposta. E quando eu falar assim, e o que, que levou você a acreditar nisso, ela vai dar uma resposta.
Lembrando que tu tá usando as perguntas socráticas,
As perguntas socráticas, né? São pessoas diferentes que vão ter respostas diferentes. Agora, eu fico imaginando, se eu chegar para um cientista que ganhou um prêmio Nobel, aquele cara que estudou, ficou horas estudando, ia para a universidade, fazia pesquisa, e aí estudou, desenvolveu uma teoria, validou, se frustrou, apresentou para as pessoas discordaram, fizeram testes, validaram, pum! O cara se destacou em alguma área e virou um grande cientista e ganhou um prêmio Nobel. Você acha que se eu perguntar para esse cara, porque ele trabalhou para fazer isso, né? Às vezes ficou noites, perdeu noite de sono, trabalhou. Se eu perguntar para um cara desse, você acha que ele vai falar que o que levou ele a fazer isso foi a exploração e a precarização do trabalho? Você acha que se eu perguntar isso para esse cara, ele vai falar isso?
Eu não sei te dizer, Marcelo, mas eu tendo a acreditar que não.
Você tende a acreditar
que não? Eu tendo a acreditar que não.
Então é assim, ó, eu não estou querendo trazer uma tendência, eu estou querendo desenvolver um raciocínio.
Uhum.
Se eu pegar para um astronauta, né? Que estudou para ser astronauta, fez aqueles testes loucos, passou por aquelas condições hostis até se tornar astronauta, e aí ele vai lá para o espaço e aí ele tem que trabalhar com uma condição, com uma comida esquisita, num negócio que não tem gravidade e não sei o quê, e aí quando ele volta ele está feliz porque ele realizou o sonho, porque ele é um astronauta. Você acha que esse astronauta vai falar, o meu trabalho é uma precarização? ou uma exploração do trabalhador. Você acha que esse cara vai falar isso?
Mas aí vamos lá. Aí abre margem exatamente para os comentários que estão aqui nesse
legal,
post.
Legal, é isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas
abre raciocinem. Margem assim, né? Ah, mas um astronauta? Pô, até eu queria. Ou cientista? Eu também. Nossa, e não tem como questionar a sua profissão. Isso realmente é algo impressionante e tal. Então, aí entra, a gente entra na pergunta infinita, que é o que a gente sempre fala, né? Mas no meu negócio, ou mais na minha profissão, mais na minha área.
Sim, sim, sim. Mas o que eu tô querendo trazer é coisas que praticamente eu acredito que pode ser um pouquinho degradante. Né?
Tá.
Eu acho que ser um astronauta é um trabalho. O preparo físico para ser astronauta, o preparo intelectual para ser astronauta e a condição do trabalho no espaço... Pra mim, ela é hostil.
É, o próprio atleta também, né?
O próprio atleta, já que a gente tá falando de Olimpíada. A Rebeca ganhou medalha de ouro. E aí você vê as pessoas falando, o quanto as pessoas treinaram. Aí a menina vai lá na hora de fazer o exercício, ela cai. E a gente tem que valorizar o trabalho dela, mesmo que ela caiu. Porque foram 4 anos, 8 anos, 10 anos, 11 anos treinando. Uma vida treinando numa situação onde você exige do teu corpo o máximo daquilo, aquilo é desgastante. Mas quando ela vai lá representar o trabalho, em nenhum momento eu acredito que essa pessoa pensa, cara, o que eu fiz aqui foi degradante. Faz sentido?
Uhum.
Faz sentido pra
foi
você?
Foi precário.
Foi precário, foi exploratório.
Sim.
Né?
Mas o que é importante falar, vou abrir esse parênteses, a gente vai voltar em
vamos
vários
aí,
pontos
voltar,
aqui.
Vamos voltar.
O que eu acho importante falar é que existe exploração.
Sim.
Existe precarização.
Não, não nego, não nego. Não
existe.
Nego, não tô negando.
Uhum.
Não, não estou negando, existe.
Existe.
Não, não dá pra gente negar. Existem bons empresários, bons empregadores, existem maus empregadores, existem bons funcionários, existem maus funcionários. Eu só quero trazer o conceito pra gente tirar da palavra o trabalho, né, as energias que às vezes não ajudam, né?
Sim, sim.
Até porque eu acho que todo ser humano tem um livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero fazer da minha vida, que tipo de trabalho eu quero, com quem eu quero trabalhar, qual a empresa que eu quero trabalhar, se eu quero ser empregado ou se eu quero ser empregador. Uhum. Né? Eu tenho o livre-arbítrio. Mas aqui eu só estou querendo trazer o conceito, porque eu tenho algumas experiências às vezes legais e outras às vezes frustrantes em relação a isso, Aline.
Porém, Marcelo, trazendo justamente aquilo que você falou do livre-arbítrio. Dentro da pirâmide de Maslow, tem gente que não sente o livre-arbítrio. Dependendo do nível que a pessoa está na pirâmide... Todo mundo tem escolha, a gente sabe. Escolha, a gente tem escolhas e renúncias todo santo dia. Levantar da cama é uma escolha. Ponto. Não, não dá pra questionar. Escolhas são as mínimas decisões que a gente faz todo santo dia, o que a gente faz. Mas dependendo do andar da pirâmide de Maslow, né, que tem a pirâmide de Maslow, dependendo do andar que a pessoa tá, eu falo andar porque são escalas, né? A pessoa não sente que tem um livre-arbítrio. Muitas vezes ela tem escolha, mas ela não sente que tem escolha porque a situação dela, a situação, o momento que ela vive é um momento muito diferente. É um momento
Sim.
mais difícil, é um momento mais precário.
Isso, e talvez isso levaria a gente a raciocinar de que essa pessoa pode ser facilmente explorada. Pirâmide de Maslow, vamos falando de uma hierarquia de coisas que precisam ser atendido para a pessoa chegar na realização pessoal.
Uhum.
E aí na base, se aquilo não tiver atendido, você não consegue subir um degrau.
Exato.
Né? Então na base é fisiologia. Né? Na pirâmide de Maslow, a primeira base é fisiologia. Respiração, comida, água, sono, excreção, né? Toda a parte fisiológica, sexo inclusive, está na pirâmide de Maslow. Se isso não tiver atendido, você não sobe um degrau.
Uhum.
Legal, atendi isso, eu vou para segurança, né? Para questões de segurança. Segurança do corpo, segurança do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde. Enfim, se isso não tiver atendido, eu não subo mais um degrau, que entra no degrau do autoestima, do amor, do relacionamento. Eu preciso estar em comunidade, para fazer parte de grupos, fazer parte de uma sociedade onde, né, eu tenha amizade, eu tenha família, tenho intimidade com outras pessoas. E aí depois eu subo para uma questão de estima. Subir isso tem uma questão de estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e assim por diante. E depois que eu tenho a estima atendida, eu tenho a realização pessoal, que é onde a gente vai conseguir, né, através da realização, se tornar pleno, feliz, realizador e assim por diante. Se o cara não tem ali embaixo atendido, isso acaba sendo um grande problema. E o que acontece? Eu acho que historicamente, Aline, é fácil você explorar as pessoas que estão, né, numa condição de vulnerabilidade. né? É fácil abusar, né? O trabalho escravo, ele existiu, né? Existiu o trabalho escravo. Eu, por ser negro, eu posso falar disso, né? Então, o que era a escravidão?
A história tá aí, né, Marcelo? Hã? A história tá aí pra
falar, história, né? Tá aí, né? Então, existiu a escravidão, e a escravidão realmente era, né, a exploração total do trabalho, esse tipo de coisa. Mas a gente tá em 2021, né, Aline? Eu vou falar que ainda continua existindo abuso, acho que continua existindo a coisa, mas eu acho que o mundo mudou. Eu acho que a gente tá numa cadeia do mundo que é gerar valor. As empresas crescem porque elas geram valor, porque elas melhoram a vida das pessoas, porque elas contribuem de uma maneira significativa para melhorar a vida das pessoas. A gente não está mais na época da escravidão, e isso não quer dizer que em alguns lugares, principalmente nos lugares, sei lá, enfim, mais pobres, mais afastados, ou onde as pessoas têm menos educação, não existam abusos. Uhum. Né?
Isso é muito importante, porque existe. Isso não foi erradicado,
isso,
né?
Não existe. Isso não foi erradicado. A gente entende isso, mas a gente está trazendo aqui um contexto, né, que... pelo menos não faz parte da minha realidade, não faz parte da tua realidade.
Graças
e não faz parte da realidade de muitas pessoas que acreditam que o trabalho é exploração. Uhum. Certo? Não faz parte.
Sim, é interessante isso que eu
tô
falando.
Não faz
sim.
parte da realidade de muitas pessoas, porque toda essa crença de exploração e não sei o quê, ela vem de contextos históricos, né? A gente tá falando, o próprio peso da palavra, ela traz um contexto. E muitas pessoas, muitas pessoas que não estão em condições vulneráveis, que na pirâmide de Maslow tem muitas dessas coisas atendidas, elas continuam acreditando que o trabalho é exploração.
Uhum. Sim. Né? Esse é um ponto bem interessante, Flor. Ainda bem que tu repetiu. Porque aqui a gente vai falar das pessoas que já tiveram as necessidades básicas atendidas. Não falar das pessoas, né? Não é dessas pessoas que a gente vai falar. A gente tá falando de tudo, né? Mas tirando ali que não tem absolutamente, a gente não tem como argumentar sobre pessoas que não tiveram as necessidades básicas atendidas, não tem como. As pessoas realmente estão ali precisando atender essas necessidades, a gente está falando de pessoas que já atenderam elas.
É, inclusive pessoas que trabalham, que têm salário, que estudaram, têm nível superior, inclusive,
claro,
não sei o quê, e têm esse sentimento
todos
em relação ao trabalho. Todos os níveis.
Uhum.
Todos os níveis, né? E gente com salário baixo, gente com salário médio, gente com salário alto,
uhum,
tem esses mesmos sentimentos, independente disso daí, né? Então, quando a gente olha e vê o trabalho como exploração, eu fico tentando desenvolver esses raciocínios para pensar quem pensa que é exploração, né?
Uhum.
Na minha realidade, eu não consigo ver o trabalho como exploração. Na minha realidade, eu consigo ver o trabalho que, cara, foi através do meu trabalho que eu saí de uma condição. Vamos lá, não vou me vitimizar aqui, enfim, catastrofizar a situação. Mas numa situação de humildade, no sentido de a gente não tinha recursos, eu nunca vivi em situação de extrema pobreza, nunca passei fome, mas a gente não tinha recursos, meu pai não tinha carro, né? A gente, quer dizer, em determinadas épocas da minha vida, quando eu era pequeno, nem carro meu pai tinha, estudei em escola estadual, não tinha dinheiro para fazer as coisas, né? Então, era uma situação, né, que a gente vivia. Para ter uma situação de ser empresário, de ter algumas empresas, de ter dezenas de milhões de faturamento anual, de ter a casa que eu sempre sonhei, o carro que eu sempre sonhei e esse tipo de coisa. Eu só realizei isso por conta do meu trabalho. Né? E eu não comecei trabalhando como um empreendedor, né? Eu trabalhei como empregado também. E, então, foi fruto do meu trabalho. Então, eu sou parcial por pensar dessa maneira. Né? As pessoas que não têm a mesma história, elas vão pensar da maneira que a história delas ajudaram a construir.
Sim. Isso que tu tá falando, Marcelo, é muito importante, porque a gente adquire muitas vezes nossas percepções e tal com base nas pessoas que a gente tem ao redor. Né, com base na nossa convívio social, com base em quem nos criou, com base nas pessoas, nossos amigos e tal. A gente vai criando nossas opiniões com base nisso. E aconteceu até isso aqui na equipe, de ter uma pessoa na equipe que falou assim, meu, eu não sabia que eu era visto aqui dentro, eu não sabia que alguém se importava comigo. Porque todo o aprendizado que essa pessoa teve de fora, né, de ver as outras pessoas que trabalhavam, é de que, não, na empresa ninguém tá nem aí pra ninguém, então, tipo, só chega lá e faz outro trabalho, tipo, é isso, vai embora. E quando eu conversei com essa pessoa, eu falei assim, não, eu me importo contigo, e é porque eu me importo contigo que eu tô aqui falando, tendo essa conversa contigo. Eu preciso traçar um plano pra você se desenvolver, eu tô me importando com você pessoalmente, sabe, só que eu não posso fazer por você, é o teu desenvolvimento, eu tenho que fazer isso com você. Mas por que que eu trouxe esse contexto? Não é pra explicar o que que tem que ser feito, nada disso. Mas um contexto de que as pessoas, elas veem acreditando que trabalho é. Você chega na empresa, ninguém se importa com você. É, você tem que só executar o trabalho e vai embora. Se você fizer bem feito, ninguém vai ver. Se você fizer se você fizer bem feito, ninguém vai ver. Se você fizer mal feito, também ninguém vai ver. Como se você fosse um mais um dentro da empresa. E eu não vou dizer que isso não seja uma verdade, uma realidade em muitas empresas. Mas aí eu me dei conta de que, tipo, caramba, olha o que tá dentro do conceito das pessoas, assim, da cabeça das pessoas. E o que que eu senti como meu papel como líder? E eu acho que daí a gente começa a entrar em papel do dono, do líder da empresa, da figura do líder. É em a gente educar as pessoas sobre que, o que de
o
fato...
O que é o trabalho.
O que de fato representa o trabalho na vida da pessoa. Porque eu, a minha realidade, eu não sei se foi parecida com a tua ou não, mas você sabe, conhece a minha família, sim, já foi na minha casa, vi meus pais, pessoas maravilhosas, incríveis... Mas tudo que hoje eu consigo falar, assim, que eu conquistei foi com base na inspiração que eu tenho dentro de casa. E foi com base no que eu construí no meu trabalho, né? Foi eu ir trabalhando o meu autoconhecimento, entendendo onde estão os meus talentos, as coisas que eu gosto de fazer e as coisas que fazem sentido com quem eu nasci pra ser. E com isso eu consigo crescer. E tem gente que vai dizer que eu cresci rápido, tem gente que vai dizer que eu cresci devagar, ou qualquer coisa assim, e eu continuo crescendo.
E vai ser Forbes Under 30?
Eita! Eita! Mas é tipo, é com base no meu trabalho. E esses dias eu tava até falando com uma amiga minha, assim, minha melhor amiga de vida, né? E eu falei assim, nossa, Mai, você tem uma coisa que eu posso agradecer muito ao meu trabalho, é a possibilidade de falar com pessoas que pensam diferente de mim. E que são diferentes de mim. Fisicamente... roupa, tudo, tudo. Falei, meu Deus, como eu posso agradecer isso todo santo dia, porque a possibilidade que eu tenho de conviver contigo, com o Rô, com a Angel, com o Garu, com o Fefe, que é lá do Pará, com a AD, que é do Ceará, outra pessoa... Eu falei, caramba, isso é um... Pra mim, tá sendo um presente absurdo, porque é a possibilidade de eu ver outros pontos de vista. E onde que eu tô tendo isso?
No
meu trabalho.
No teu trabalho.
Eu não teria oportunidade em outro lugar, senão no meu trabalho.
Mas você viu que coisa interessante que você falou, né? No teu trabalho, você desenvolveu os seus talentos, né? E sem, não sei se foi intencional ou não, se foi enviesado ou não, mas você respondeu aquilo que eu falei. Eu acredito que o trabalho é onde a gente desenvolve os nossos talentos.
Foi intencional, foi pra fechar, né? O looping que tu falou.
E aí você, pô, no seu trabalho você desenvolveu habilidades, né, e vem crescendo e vai continuar crescendo, né, e desenvolveu seus talentos e conhecendo as pessoas e desenvolvendo experiência, sabedoria e tudo mais, né. E aí o trabalho proporciona isso. Mas eu queria falar algumas coisas também sobre a minha visão como empresário.
Sim.
Entendendo que eu também sou trabalhador, mas olhando para as pessoas com quem eu vivi, para as pessoas que trabalharam comigo, para as pessoas que eu entrevistei.
Sim.
Para pessoas que eu entrevistei sobre o trabalho, né, para algumas posições.
Até porque, antes até de você mencionar isso, Marcelo, até porque as pessoas veem tudo isso com aquela... A gente já comentou aqui em podcast, né, sobre o taylorismo, né? As pessoas vêm com essa raiz muito forte do taylorismo, né? De o que Taylor pregou para as pessoas, de que é o trabalho, como que a gente analisa o trabalho. Então, a gente carrega isso conosco, né? Trazendo até o significado do que a gente sente que é o trabalho. Então, tipo, querendo ou não, a gente carrega tudo isso. Então, pode ir lá, Marcelo.
Então, o que acontece? Olha só. Né? A gente é muito fruto das coisas que a gente acredita, das nossas crenças, né? E a gente... age e vive em função disso. Então, muitas pessoas, a maioria das pessoas que vivem nesse mundo e trabalham, a maioria trabalha para alguém.
Uhum.
Algumas pessoas resolvem montar a própria empresa, e essas pessoas que resolvem montar essa empresa empregam outras pessoas. Então, outras pessoas, eu tenho mais pessoas no mundo trabalhando para alguém do que trabalhando como dono ou trabalhando para si próprio, como autônomo, enfim, né? As pessoas trabalham para alguém. E aí o que acontece? Imagina que eu não nego que existe exploração, eu não nego que existe injustiça, eu não nego que existe nada disso, não é isso que eu estou falando. Mas imagina que a pessoa chega, ela está num desenvolvimento de vida. Quando ela é criança, tudo que ela quer é vencer na vida. Uhum. Ela vê alguém bem-sucedido, ela fala, o que você faz? Ah, eu sou despachante. Aí a criança já pensa, eu quero ser despachante também. Por quê? Porque ela viu alguém bem-sucedida, que tem aquela função, e aí fala, eu quero fazer isso também. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né? Enfim, né? Então, de repente, alguém me vê hoje, vê o bem-sucedido e fala, o que você faz? Fala assim, ah, eu dou treinamento de gestão. Talvez uma criança... ao ouvir isso, vai falar, oh, eu quero dar treinamento de gestão, né? Então, imagina, uma pessoa que quer vencer na vida ela vai alimentar um sonho e vai falar, cara, eu vou fazer isso aqui porque eu quero vencer na vida. Porém, todo santo dia, dentro de casa, ela escuta, porque isso é uma conversa normal dentro das casas, né? Ela escuta a família, porque as chances são que ela, o pai e a mãe trabalham para alguém, na maioria das situações, e aí ela escuta ou a mãe ou o pai. Eu não estou jogando culpa na mãe nem no pai, eu estou só criando um cenário. E muitas vezes isto é verdade, a mãe chega para essa criança, ou o pai chega, ou o pai conversando com a mãe, ou a mãe conversando com o pai, ou conversando com a tia, enfim, nas conversas que acontecem, essa criança ouve. Porque essa empresa é uma sacanagem, porque essa empresa só explora, porque eles não reconhecem meu trabalho, porque eles estão pedindo, é um absurdo, porque é o contexto, né, do que as pessoas entram, né? E ela cresce escutando isso sobre o trabalho, porque onde já se viu, essa meta é inalcançável, porque ela nasce ouvindo isso. Mas ela está ouvindo isso, mas por outro lado, ela quer crescer, quer estudar, quer ir trabalhar e quer vencer na vida. Só que quando ela chega no trabalho, ela quer vencer, mas dentro dela, ela traz um conteúdo de que... Porque isso é um absurdo. Muitas vezes as pessoas ouvem em casa, né, comentários. Ah, porque fulana só fez isso porque saiu com ciclano. Porque alguém favorece alguém por causa daquilo. A gente ouve essas barbaridades dentro de casa, né? E aí você vai ouvindo isso vai construindo uma crença, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Por outro lado, você está estudando, você quer crescer, você quer trabalhar, você quer mudar de vida, você quer ter uma vida melhor. Quando você chega no trabalho, você vai juntar tudo isso que você ouviu sobre o trabalho, todas as queixas, as reclamações dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, das pessoas que trabalham, todas as queixas que ela ouviu. E do outro lado você tem tudo que você estudou e estuda para você ser alguém na vida, se esforça para ser alguém na vida. E aí quando você chega lá, essas coisas estão juntas. Muito louco isso, né? Essas coisas estão juntas. E aí o que acontece? Como você vai produzir resultado no teu trabalho se você acredita que é injusto, sem saber se é, sem ter chegado, por isso que é, né? O que levou você a ter esse raciocínio, né? Que é a pergunta socrática, né? O que você levou a ter esse raciocínio? Por que você acredita nisso? Muitas vezes a pessoa nem sabe o porquê acredita. Então ela vai ouvindo essas coisas. Aline, já aconteceu de processos de entrevista, quando eu entrevisto com uma pessoa? Uma coisa muito legal, né? A gente vê, né? Quando a gente é uma empresa que treina as pessoas, a pessoa vem participar de um processo de seleção e você vai entrevistar, normalmente aparece. Por que você gostou dessa empresa? Ah, porque essa é uma empresa que treina as pessoas, que desenvolve as pessoas, que valoriza as pessoas, né? Eu falo, pô, que legal, né? Que legal. A pessoa fala, porque ela investe na gente, nos nossos treinamentos. Eu falo, ah, tá, que legal. E você? Você investe em você? Você investe no seu desenvolvimento? Aí tem pessoas que vêm e falam, não, mas isso é função da empresa. Eu falo, não, eu sei, é função da empresa.
Também. Né?
Também é função da empresa. Mas você pega dinheiro do teu bolso para você fazer um curso, para você fazer um treinamento, não sei o quê. E aí a pessoa
olha,
comprar um livro, você mesmo investe em você. A pessoa fala, não, mas isso é função da empresa. Por que que ela traz isso, é função da empresa? Aí acontece assim, esta pessoa não investe nela mesma. Eu sempre fico pensando assim quando eu converso com essas pessoas. Então quer dizer, né? Esse é o meu pensamento, eu ouvi o Paulo Vieira falando isso uma vez, isso ficou muito forte para mim. Falei, então quer dizer que se a empresa não investir em você, porque se a empresa investir em você, você cresce, porque você aprende, se desenvolve e você cresce. Mas quer dizer que se a empresa não investir em você, você não vai investir em você porque você acha que é a função da empresa. A empresa não investe, nem a empresa investe, nem você investe. Então quer dizer que se a empresa não investir em você, você também não vai investir. E se amanhã teu filho não tiver um bom plano de saúde, não tiver condições de ter uma boa escola, de se desenvolver, alguma coisa assim, a culpa é da empresa que não investiu em você? Ou você tem responsabilidade por você mesmo não ter investido em você? Faz sentido?
Sim.
É louco esse pensamento, né? Então quer dizer que se a empresa não pagar um treinamento para você se desenvolver e crescer na carreira, você não vai pagar. E se amanhã a tua família sofrer as consequências de você não investir em você, de quem que é essa responsabilidade? Né? É um bom pensamento para as pessoas terem, né? É um bom pensamento. Outro dia eu estava entrevistando uma pessoa e aí ela falou, não sei exatamente o que aconteceu, Aline. A pessoa falou assim, sobre, eu acho que todos devem valorizar o trabalho. Eu falei, que legal, cara. Então, quem são todos? Ela falou, a empresa. Falei, não, você falou todos, a empresa, legal, a empresa tem que valorizar o trabalho. Quem mais tem que valorizar o trabalho? Ela falou, não entendi a pergunta. Falei, tá, então vou voltar, vou dar um passo para trás. Eu falei, você falou assim para mim, todos devem valorizar o trabalho. Todos é mais que um. Se todos têm que valorizar o trabalho, eu quero saber quem são esses personagens que devem valorizar o trabalho. Quem são esses personagens? Então você falou que a empresa tem que valorizar. Este é um personagem. Quem são os outros? A pessoa ficou olhando para mim e falou assim, não entendi a sua pergunta. É louco isso, né? Porque é uma visão de única, né? É só a empresa que deve valorizar o trabalho. E às vezes eu olho e falo, mas será que você valoriza o trabalho? Porque eu, quando estou fazendo essa pergunta, eu estou condicionado a pensando, será que essa pessoa valoriza o trabalho dela? Será que essa pessoa, quando faz o trabalho dela, ela faz com capricho? Será que essa pessoa, quando tem alguma dificuldade, ela estuda para aprender uma maneira de superar essa? Porque eu acho que a pessoa que estuda para superar as dificuldades, estuda para desenvolver as próprias competências, que busca estabelecer metas e cumprir metas, que busca ter uma conversa para entender se está indo no caminho ou não, eu acredito que essa pessoa está valorizando o próprio trabalho.
Uhum.
E quando a pessoa fala todos e ela não consegue falar assim, todos, o que, que é todos? Ah, é a empresa, os líderes que trabalham na empresa, os amigos que trabalham na empresa e eu que trabalho na empresa, eu preciso valorizar o trabalho. E como eu valorizo o trabalho? Né? Como eu faço? Aí entra naquele negócio do capricho, né? Tendo capricho para fazer o melhor que a gente pode na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda. Né? A gente falou sobre isso hoje, né?
Sim.
Então, eu acho que a discussão ela é muito mais do que ah, é exploração ou não é exploração. E eu acho que o trabalhador tem uma hoje, tá? Eu acho, tá, Aline? Pode ser que eu esteja enganado, não sou dono da verdade. Eu tenho coisas que me levam a acreditar a isso, né? As perguntas do pensamento socrático. Lembra quais são as perguntas do pensamento socrático?
Sim.
Por que, que você acredita que isso é verdade? Por favor, explique o raciocínio. O que, que levou a acreditar nisso? Tá? O que, que eu, Marcelo Germando, tendo a acreditar? A gente olha e vê assim. No Brasil tem 14 milhões de desempregados. Certo?
Uhum.
14 milhões de desempregados. Mas
não
por
sei,
outro lado,
tu falou agora o dado, mas eu não sei de cabeça. Eu concordei, mas sem...
Eu acho que são 14 milhões. Pode ser tá. Que seja 16, pode ser que seja 17. Às vezes o número muda, né? Uhum. Pode ser que seja 12, né? Enfim. 14 milhões de desempregados. Eu, como empregador, eu tenho várias vagas abertas que eu não consigo preencher. Olha só que interessante.
Uhum.
Eu, como empregador, estou contratando, eu tenho vagas abertas há mais de 5 meses, mais de 6 meses, e eu não consigo preencher as vagas. É muito louco isso, né? Um monte de gente empregada, eu precisando contratar, eu não consigo preencher. Por que, que eu não consigo contratar essas pessoas? Porque essas pessoas não estão qualificadas, porque essas pessoas não estudaram, porque elas não se desenvolveram. E é lógico, teve pessoas que não tiveram oportunidade porque elas estão ali no Maslow, não foram atendidas. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando pessoas que estudaram, que fizeram faculdade, né? Não estou falando das pessoas que estão ali na base da pirâmide sem ter as necessidades atendidas, né? Estou falando pessoas que, teoricamente, se qualificariam. E aí, quando eu vou entrevistar, eu olho e falo, mas não desenvolveu as habilidades que precisam, né? Não desenvolveu as habilidades que precisam.
Principalmente comportamentais, né? Não é nem só técnico que a gente está falando, é habilidades
as
comportamentais.
Duas, as técnicas e comportamentais. As duas, as técnicas e comportamentais. Eu falo assim, como uma pessoa que não desenvolveu as próprias capacidades, porque aí vai falar, ah, mas é que eu não tenho dinheiro. Poxa, um livro custa R$50, né? Qualquer um pode fazer um bico de final de semana para fazer um trabalho, comprar um livro e ler o livro, né? Para desenvolver uma habilidade, né? E eu aprendi tanto lendo o livro, Aline. Eu desenvolvi tanto coisas lendo o livro que eu apliquei na minha vida e minha vida melhorou, né? Então não é uma questão de não ter dinheiro, é uma questão de não ser prioridade. Né?
Mas eu quero trazer de um outro ponto de vista disso, Marcelo, que está dentro do livro Accountability, de João Cordeiro. Quando ele fala que existem pessoas automotivadas... E pessoas que não são automotivadas, que elas precisam
de um líder.
É, de um líder, um empurrão, algum mestre, um conselheiro, um mentor, alguma coisa desse tipo. E quando a gente olha para o número de pessoas automotivadas que existem dentro de uma população, esse número é muito baixo. E aí, por que, que eu estou trazendo esse outro ponto de vista? Porque a gente está falando, sim, é responsabilidade da pessoa e tal. Porém, aí eu quero trazer o outro lado que entra até num dos pontos que mais me cativou quando eu entrei no EAG. Isso com o pensamento que eu tinha lá em 2018 quando eu entrei no EAG, porque hoje eu penso em várias coisas complementares a isso que eu vou falar, mas eu vou falar até do pensamento que eu tive lá. Falei assim, caramba, eu queria que toda pessoa tivesse oportunidade de trabalhar numa empresa igual ao EAG. Por que que eu pensei isso? Falei, porque, pô, aqui a gente tem uma cultura que realmente as pessoas, a gente fala e depois executa exatamente o que foi falado, não é incoerente. Aqui as pessoas se importam, aqui eu consigo ser eu mesma, vários pontos que eu fui justificando. Aí, qual que é o ponto daqui que eu fiquei pensando, que mais me motivou na época? Eu falei, caramba, aqui eu vou ajudar, ajudar outras empresas, outros donos e donas de empresa, a construírem outras empresas parecidas com o EAG. Foi o que eu pensei, eu falei assim, meu, isso é incrível, eu quero muito ajudar isso, porque eu quero que outras pessoas tenham noção do que é trabalhar numa empresa que realmente seja coerente. Eu acho que a palavra não é nem, ai, não é pagar bem, não é tem um monte de... Não é, é uma empresa coerente, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, por que que eu trouxe esse outro lado ali do accountability, do pessoas automotivadas. Porque tem uma pergunta ali, socrática, que é a terceira delas. O que te levou a pensar nisso? E todo dono de empresa que tá numa posição de líder, o dono mesmo, né? Que ele é uma pessoa que tá puxando a frente, né? Um herege, querendo ou não, quando a gente fala, né, da heresia. Isso. Ele tá puxando um movimento. O papel dele é, muitas vezes, ser o serzinho que vai motivar as pessoas que não têm a automotivação dentro do coração. E aí entra, porque assim, claro, a responsabilidade da pessoa é, ela tem que ser responsável por ela mesma. A culpa não é dos outros quando algo não acontece na vida dela. Porém, todo dono de empresa tem um papel.
Tem um papel.
Todo líder tem um papel, que é ser esse exemplo, educar. O papel é a educação. Educar. O líder tem um papel de educação.
Ô, Aline, por isso que eu acredito, ó, as pessoas que me seguem, eu já falei isso, eu não sei quantas vezes eu já repeti isso. Acho que eu já devo ter repetido isso mais de 1 milhão de vezes, né? Ou se não foi mais de 1 milhão, foram milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares de vezes que eu falei isso. Que o principal papel do dono da empresa é fazer a empresa crescer e desenvolver as pessoas. Olha o nome da palavra, desenvolver as pessoas, né? E o que que é legal? No nosso trabalho, a gente trabalha, quando a gente fala de desenvolver, a gente fala, transformou o dono, transformou a empresa, né? Então, a gente transforma o dono. E aí o dono entende que ele precisa desenvolver as pessoas. E quando ele desenvolve as pessoas, você transforma os funcionários. Porque os funcionários se desenvolvem. E ao se desenvolverem, né, eles mudam até o comportamento deles na casa deles. Então, você melhora a família desses funcionários. Eu acredito nisso, né? É um efeito cascata, né?
Sim.
Então, sistêmico, isso faz parte. Né? Aí você falou do João Cordeiro, que vai fazer um podcast com a gente, se Deus quiser. Vamos fazer um podcast com o João Cordeiro. E ele fala lá no livro que, para formar o cidadão para o trabalho, existem os personagens, uhum, que é a família, a escola e a empresa.
Aí ele fala, até adiciona a igreja, né?
Eu adicionei a igreja. Eu que adicionei a igreja. Ele fala família, escola e empresa. Eu adicionei a igreja e também coloquei o governo no meio desse jogo todo. Mas vamos ficar aqui no que o João Cordeiro fala.
Uhum.
Ele fala, a família vai estabelecer crenças sobre o trabalho, vai falar para a pessoa se ela tem que estudar, se ela não tem que estudar, como deve estudar, quem ela deve ser, né? Tem famílias, tem pais que falam para os filhos que, ó, não importa o que você faça, seja o melhor naquilo que você faça, né? Tem pais que falam para o filho, você precisa estudar, tem pais que falam pro filho uma série de coisas, e tem pais que falam pro filho, cara, você não precisa estudar porque você não vai ser doutor, tem pais que falam pro filho, a empresa é uma exploração, cada família vai criar um tipo de crença naqueles filhos. Então, quando eu penso no contexto família, muitas famílias falham, uhum, na educação de quem é o trabalhador, muitas famílias falham. E aí, você tem a igreja, porque a população brasileira é uma população, vamos dizer assim, religiosa, independente de qual religião, se é católica, se é espírita, se é evangélica, né?
Uhum.
A igreja tem um papel fundamental na formação do cidadão. Então, a escola, eu coloquei a igreja, né? Mas a igreja, às vezes, nesse papel, ela falha também. Aí vem para a escola, né? Na escola, a pessoa vai estudar, e a escola, para preparar a pessoa para o trabalho, muitas vezes ela... Você já entendeu que a escola não prepara para o trabalho?
Sim.
A escola não ensina a fazer plano. A escola vai ensinar lá você decorar a tabela periódica. Não que isso não tenha valor nenhum, mas para a maioria das pessoas do mundo nunca vai usar isso, né? A escola tem uma grade curricular que ela não é para a vida, na maioria das vezes. Esse modelo um dia vai falir. A escola não ensina a pessoa a dialogar. A escola não ensina a pessoa a lidar com conflitos. A escola não ensina pessoas a fazer planos pessoais. Eu não aprendi isso na escola, né? Ei, faça seus planos pessoais. O que você quer da sua vida? A escola não ensina isso. Né? A escola não ensina... bom, agora o que você quer da sua vida, qual que é o teu planejamento de longo prazo? A escola não ensina a fazer planejamento de longo prazo. Nem de médio, nem de curto.
Educação financeira. Né?
A escola não ensina a fazer... A escola não ensina a falar, olha, vou te ensinar a educação financeira para você poder construir riqueza na sua vida. A escola não ensina, né?
Construir o teu plano financeiro, isso. Como que você vai pagar tuas contas
isso.
E tal.
Isso. A gente não tem uma grade na escola que fala como planejar o seu dia. A gente não tem uma grade na escola que fala como ser produtivo e fazer mais com menos.
Uhum.
A gente não tem essas grades na escola. Só que quando a gente chega no trabalho, a gente precisa de tudo isso.
Uhum.
Concorda? A gente não precisa... aprender a controlar a agenda, precisa aprender a ser mais produtivo, a gente precisa aprender a lidar com conflitos, a gente precisa aprender a fazer metas, traçar planos, a gente tem que aprender uma série de coisas que os pais não ensinaram e nem a escola. Então, eu falo assim, a escola não ensina, olha, planeje sua carreira. Como planejar sua carreira? Ele não aprende isso na escola. Né?
Uhum.
Então, essa pessoa, os pais falharam, porque os pais, não todos, alguns pais fazem um bom papel,
uhum.
muito pouquinhos, a maioria não faz um bom papel. A escola falha, né?
Quando a gente fala em falhar, é o ponto de vista de não atender a tudo aquilo que a pessoa precisava desenvolver para viver a vida, para trabalhar, para ir pro mercado de trabalho.
E até porque, né, os pais fazem o melhor que eles podem com as armas que eles têm, né? Então, eles não podem fazer mais do que aquilo que eles conseguem, né?
Exatamente, enfim, né? O que te levou a pensar nisso? Toda a bagagem que você tem.
Lógico, tem todo um histórico.
Sim.
Aí a escola não entrega, aí ele chega na empresa. O que acontece com a maioria dos empresários? Esses empresários que fizeram empresário também não tiveram nada disso, a maioria. Se eles não tiveram, eles também não conseguem ensinar, né? E aí, se eles não buscam esse conhecimento, eles também não sobram. Então, o que o João Cordeiro fala? Ele fala que são três. A família... a escola e o trabalho. Se um deles falham, vai sobrar para os outros. Se dois falharem, vai sobrar para um. Né? E se os três falharem?
A gente não constrói um cidadão.
A gente não constrói uma sociedade, não constrói um cidadão. Né? A gente vai ter pobreza, miséria. Enfim, aí a gente tem exploração. Aí a gente tem exploração, né? Porque ninguém construiu junto, né? Aí você vai ter as pessoas numa situação de vulnerabilidade e aí você vai ter exploração do trabalho. Faz sentido o que você está falando?
Sim.
Né? Então,
é bem, eu queria só reforçar o que tu falou, né? A situação de vulnerabilidade, porque a pessoa, ela se sujeita, como ela está numa situação de vulnerabilidade, ela não tem muitas opções, né? Ela não tem uma quantidade vasta de opções de coisas que ela pode optar. Então, isso torna ela vulnerável e suscetível às escolhas que ela vai acabar fazendo, né?
Isso. Então, assim, ó, se os pais falham, se a escola falha, sobra para o dono da empresa. Então, o cara que é dono da empresa, quando ele pensa no trabalho, ele tem que ter um trabalho de desenvolver as pessoas. Para quê? Para fazer aquilo que falou. As pessoas se autoconhecerem, as pessoas desenvolverem os talentos, tá? Para produzir resultado. E é lógico que não pode ter hipocrisia, porque, né, este dono de empresa tem que reconhecer isso. Né? Tem que ter meritocracia, tem que ter mérito. As pessoas têm que olhar e falar, cara, quando eu faço, eu venço. Quando eu faço, eu cresço. Quando eu faço, eu sou promovido. Quando eu entrego, quando... Né? Aí as coisas começam a funcionar e eu acho que a gente começa a mudar um pouquinho a visão sobre o que é o trabalho. Eu gosto de uma abordagem do livro O Obstáculo é o Caminho, né? É incrível isso, eu trago isso como uma tônica na minha vida, né? Nem sei se essa expressão é correta, uma tônica na minha vida, não. Eu trago isso como um direcionamento na minha vida, né? Ele fala assim, ele conta a história de George Clooney. Ele fala que o George Clooney, quando ele começou a carreira de ator, ele era sempre reprovado nas audiências. Então, uhum. o ator, né, ou a atriz, quando eles...
Audições,
né? Eles fazem audições para serem aprovados para poder pegar uma peça, alguma coisa assim. E ele era reprovado em todas as audições que ele ia. E aí, ele entendeu uma coisa. Então, o que ele entendeu? Que... o objetivo dele, quando ele ia no negócio, era... Ele estava desesperado para ser aprovado naquela audição. E aí, o que, que ele entendeu? Ele entendeu que as pessoas que estavam analisando os atores tinham um problema. Olha o que ele entendeu. Que as pessoas que estavam analisando os atores tinham um problema. E aí, qual que era o problema? O cara já estava lá, já tinha entrevistado 100 pessoas, já tinha visto 100 audições, já estava de saco cheio, cansado, exausto. E esse cara falava assim, quando fala assim, próximo, tudo que esse cara quer, tomara que seja essa pessoa. Tudo que ele queria, tomara que seja essa pessoa. Ele entendeu isso. Ele entendeu que quando ele entrasse, o cara que estava lá esperando ele, ele estava esperando assim, ansiosamente, tomara que seja essa pessoa. E ele entendeu que essa pessoa tinha um problema. Ele falou, qual que é o problema dessa pessoa? E aí ele começou a estudar qual era o problema das pessoas que estavam recrutando os atores, né, para fazer uma audição, para fazer uma peça, um teatro, um cinema, um filme, enfim, né? E aí o que, que ele começou a fazer? Ao invés de focar em ir lá para ser aprovado, ele começou a focar em, deixa eu entregar a solução que esses caras precisam. E aí toda vez que ele entrava para uma audição, ao invés de ele entrar numa audição falando, eu quero ser aprovado, quero ser aceito, falou, eu vou entrar aqui, esse cara tem um problema. O problema dele, ele precisa de um ator que seja desse jeito, que fale desse jeito, que se posicione dessa maneira, que trabalhe iluminação, que trabalhe voz, que se posicione, que tenha expressão corporal, que faça rir, que faça chorar, enfim. Ele entendeu o que cada um... Toda vez que ele ia entrar numa audição, ele entendia o que o cara precisava. E ele simplesmente ia lá e resolvia o problema. Entregava aquilo que precisava. E aí ele virou o George Clooney, né? Se ele não tivesse feito isso, a gente não ia estar falando da história dele aqui hoje. Uhum. Então o livro O Obstáculo ao Caminho é isso. Como eu vejo isso na empresa hoje, né? Quando eu vou contratar alguém, tudo que eu quero é que a próxima pessoa que eu for entrevistar é a pessoa que resolva o problema. É tudo o que eu quero. Sim. Né? Porque aí se for a pessoa que resolve o problema, eu dou condições, eu dou um bom salário, eu dou treinamento, eu dou direcionamento, eu dou visão, eu faço isso e aí as coisas acontecem. Então, eu falo isso porque eu queria que todos os donos da empresa pensassem dessa maneira. Né? Você tem um papel de desenvolver as pessoas, você tem um papel de recompensar quem entrega, você tem um papel de educar essas pessoas. Mas, por outro lado, as pessoas que trabalham nas empresas, elas têm que resolver um problema. Sai da posição, porque isso é exploração. Sai dessa posição e fala assim, qual o problema que eu resolvo? E resolver o problema. Então, essa é uma das filosofias que eu trago aqui nesse contexto. Aline.
Sim. E tem uma frase, Marcelo, que é uma frase muito comum que até fui pesquisar o autor, mas o autor podem ser várias pessoas aqui falaram que era o Max Weber ou que pode ser o Benjamin Franklin. Então eu não sei de quem é o autor de fato dessa frase, mas é uma que fala assim, o trabalho dignifica o homem. Aí quando fala homem é bem importante, né? Homem não é gênero, não é, né? Gênero, o homem é o ser humano, né? O trabalho dignifica o homem. O que tu acredita que é dignidade, Marcelo?
Cara, boa pergunta isso daí, né? Dignidade a gente vai filosofar aqui por horas. Mas pra falar de uma maneira aqui...
Não pode ser horas.
Tá, pra falar de uma maneira simples para as pessoas entenderem, né? Dignidade, a gente falou de pirâmide Maslow, né? Pô, dignidade é eu poder sair na rua consciente de que eu consigo gerar conforto para mim, conforto, condições de vida, né? Condição de vida boas para mim, condições de vida boas para minha família, para as pessoas que eu amo, né? Então eu acho que a dignidade vem disso daí, de eu olhar e falar, cara, eu consigo gerar, né? O trabalho dignifica o homem. Então é tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista, né, do orgulho. Dois aspectos.
Uma satisfação, né?
Inclusive na pirâmide de Maslow, lá em cima é realização pessoal. Que vem a moralidade, criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos, tudo isso está na realização pessoal. Então, acho que a dignidade está ligada com o conforto material que eu proporciono para minha família, e para mim pode ser um, para você pode ser outro, e para quem está ouvindo pode ser outro completamente diferente, né? Mas, principalmente, a questão do orgulho. Orgulho do que eu faço. Né? Orgulho. Orgulho do que eu faço, sabe? Eu acho que isso é dignidade. Eu tenho orgulho daquilo que eu faço, e eu conseguir dar uma condição... material e emocional boa para mim, para minha família e para as pessoas que eu amo, para as pessoas que trabalham para mim. Enfim, né? A gente tem. Eu tenho. É incrível pensar nisso, né? Mais de 170 pessoas que trabalham registrados nas empresas que eu criei. É incrível. E dar condições de dignidade para essas mais de 170 pessoas, né? Para mim isso é importante.
Marcelo, quando a gente pensa que a gente falou que... tu trouxe uma leitura da dignidade, né? Que é também o lado de você ter orgulho daquilo. E aí o Cortella trouxe uma leitura de que o trabalho é você deixar a tua obra, né, no mundo. É você utilizar os seus talentos a serviço do mundo, né? Você deixar a tua obra, a tua herança. Ele também traz essa palavra, né? Tua herança. Qual que é a tua obra?
Pô, Aline.
Eu falei que eu me inspirei nele.
Eu acho que a minha masterpiece é o EAG. No final do dia, eu acho que o EAG ele me dá uma possibilidade de eu melhorar a cada dia. Ele me dá uma possibilidade de eu tocar no coração de cada dono de empresa, né? De cada dono de empresa, para ele entender, assumir a responsabilidade da empresa que ele montou e para ele desenvolver pessoas, né? Eu acho que essa é a minha grande obra, né? A gente trabalha com desenvolvimento humano. O EAG faz com que a gente tenha os clientes que são empresários que entram. Muitas vezes os caras estão em situações de, sabe? Ser empresário muitas vezes é um negócio bem tortuoso. E a gente ajuda essas pessoas a sair desse caos. A gente ajuda essas pessoas a renovarem seus sonhos, a alcançarem resultados. E a gente impacta nos funcionários que trabalham nessas empresas, né?
Devolver a vida para muitos deles.
Devolve a vida para muitos donos de empresa e para muitos funcionários, né? Desenvolvimento para isso. Eu acredito que esse é o meu legado. Eu acho que é a minha obra. Eu tenho um conceito, Aline. Vamos lá, vou ter que puxar um pouquinho para a espiritualidade. Não vou nem falar religião, mas eu vou falar para a espiritualidade.
São coisas diferentes.
Isso. Vou falar para a espiritualidade. Eu sou cristão. Não tô me colocando numa religião, né? Mas eu sou cristão. Eu tive algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu tenho os meus momentos de devoção da minha fé naquilo que eu acredito, independente da religião. E por isso eu acredito que muitas vezes, né? Eu sou cristão. Quem que é cristão? Aquele que acredita em Deus e em Jesus Cristo, né? Tem pessoas que não acreditam, tá tudo bem. Tem pessoas que não, né?
Não se conectam com isso.
Não é porque assim, se você for se conectar com Cristo de maneira racional, você vai falar, né? Isso não é lógico. Então não é uma coisa que você explica logicamente. É uma coisa que é a fé. Ou você acredita ou você não acredita. Tá tudo bem, eu entendo pessoas que não acreditam. Ah, Marcelo, mas me explica. Eu não consigo explicar, eu só sinto. Né? Então é isso.
Ou
né?
Até tem um podcast do JoJ com o Jacob Patrick que ele fala isso, né? Ele fala que, tipo, cara, não tem como você acreditar. Não é acreditável, é...
Eu sinto, não tem como. Ah, mas como você acredita? Isso não é lógico. Cara, não é lógico. Eu acredito, eu sinto. E pronto, enfim. Né? E aí, Deus conversa comigo às vezes. Né? É muito louco isso que eu tô falando, né? Mas enfim, ele conversa comigo. E às vezes ele manda pessoas virem conversar comigo. Ele manda, cara. É incrível esse negócio. E várias vezes... principalmente quando eu estava ferrado, e depois de eu ter dado a volta por cima, várias vezes pessoas me param na rua, pessoas que eu não conheço, me paravam na rua e falavam assim para mim, Marcelo, Deus tocou no
Marcelo
meu coração.
Ou sem Marcelo, saber o teu nome, né?
Não, uma vez um cara, por exemplo, me parou, eu estava entregando, sabe quando você sai do estacionamento que você vai entregar um papelzinho? Aí a pessoa pega o papel, hoje não é mais papel, né? Hoje é botão, mas antigamente era papel. A pessoa ia pegar o papelzinho e falava, olha, tem um negócio para te falar. Então não chamava o meu nome, eu falava, ei, eu tenho um negócio para te falar. E aí algumas vezes as pessoas me paravam e falavam assim, Deus pediu para falar para você que ele tem uma grande obra na sua vida. Eu ouvi isso várias vezes. E eu sempre perguntava, qual obra será que Deus preparou para mim? Né? E eu várias vezes me questionava, qual obra? E hoje eu sinto no meu coração que o EAG é a minha obra. Né? E não é pelo EAG em si, né? É pelo que a gente faz, é pela transformação que a gente pode causar, pela diferença que a gente pode fazer no mundo. Enfim, eu acho que essa é a minha obra, né? Eu acho que essa é a minha grande obra, o EAG é isso. Eu vejo as pessoas falando, ah, isso virou o meu propósito de vida. Eu não sei, eu tenho essas mensagens, né? Eu trouxe esse negócio pro lado da espiritualidade, mas eu tenho essas, eu recebo essas mensagens. Minha mãe acreditava que eu ia ser pastor. Minha mãe é crente. Ela acreditava que eu ia ser pastor. Eu nunca tocou no meu coração ser pastor, né? Nunca tocou no meu coração ser pastor, né? Mas quando falava, Deus tem uma grande obra na sua vida, aí minha mãe falava que... minha mãe falava, eu vejo você falando de maneira eloquente. Você vai ser pastor. Eu nunca me vi pastor.
Tá falando de maneira eloquente, mas não no local de um pastor.
Você entendeu? Sim. Eu falo de maneira eloquente, né? Sim. Mas eu não sou um pastor, né? E aí as pessoas falam, Deus tem uma grande obra na sua vida. Cara, não tem nada que me faça pensar diferente que essa é a grande obra da minha vida.
E eu vou pegar o mesmo lado que você tá falando, né? O mesmo direcionamento. Absolutamente. Isso não sou eu que tô falando. Eu vou falar isso agora com a minha voz. Mas isso tem dezenas de livros, dezenas de filósofos e vertentes que falam isso. Que absolutamente toda pessoinha que nasce, ela tem uma obra. Às vezes a gente pensa que a obra... Nossa, a obra é uma coisa assim, ó, meu, eu tenho que sair numa revista pra dizer que eu fiz, que eu realmente tive uma obra. Não, você nasceu com uma obra. Tua obra, ela pode ser algo que pra você parece pequeno quando vê, mas aquilo tem um impacto absolutamente grande. E aí eu volto a falar o que eu falei lá no início. Quando você executa a sua obra, você traz os seus talentos. Porque todo mundo nasce com talento, a gente já falou sobre isso aqui em vários episódios. Quando você traz a tua obra, teus talentos e coloca isso a serviço, deixa uma herança, você organiza uma cadeia. Você mantém o sistema funcionando e girando. Quando eu falo sistema, é uma cadeia como um todo, né? Você mantém aquilo girando como um todo. E muito provavelmente as mensagens que o Marcelo recebeu, né? As mensagens de Deus, de pessoas, o que for, eu já recebi algumas delas. Todo mundo recebe. E aí, agora eu já tô falando de mim, né? Todo mundo recebe. Mas é o quanto a gente tá aberto para ouvir.
Para ouvir.
É. E não é mensagem, nossa, Aline, ah, então agora eu tenho que...
Alguém
não
vai me parar na rua e vai me falar alguma coisa.
Não, é o tempo todo a gente tá recebendo mensagem. E aí entra a frasezinha que eu vou trazer pro lado mais racional. Tudo é feedback. Né, a gente tem uma frasezinha que virou até piada aqui dentro do IAG. Tudo é feedback. Tudo é feedback mesmo. Hoje, eu vou falar um termo aqui que ele é delicado, porém ele é, por mais duro que pareça, né? Tua conta bancária está te dando um feedback das coisas que você está fazendo. É, a saúde que você tem hoje está te dando um feedback, muitas vezes, das coisas que os teus antepassados também fizeram e as coisas que você está fazendo hoje, porque é toda uma questão de herança genética também. Então, tipo, tudo é, absolutamente tudo é feedback. Então, as coisas que você está vendo aí no seu redor são as mensagens de Deus que você pode pensar que é Deus, você pode pensar que é o que for, né, dependendo da sua crença, mas são as mensagens que você está recebendo, te dizendo se isso está... tá alinhado ou não com a obra da sua vida, com a herança que você vai deixar na vida. Louco, né?
É louco, profundo, né? É louco, profundo. Show de bola, Aline. Então, né, nossa filosofia aqui sobre o trabalho. Eu gostaria que você que ouviu a gente aí, né, refletisse sobre, né, o que é o trabalho para você? Por que você acredita que isso é verdade? Explique o seu raciocínio e o que levou você a acreditar nisso. E se por acaso você tiver uma visão muito negativa do seu trabalho, como o trabalho é exploração, né? Enfim, né? Questione pessoas que tenham trabalhos que a gente possa considerar, né, condições extremas. Questione essas pessoas e vê, será que, por exemplo, um atleta, né? Será que ele acha que a quantidade de treino e de esforço que ele faz é exploração?
É que o crescimento, ele está em a gente se sujeitar a ter pontos de vista diferentes, né?
Isso.
Então, dependendo daquilo que você acredita, que o trabalho é algo muito positivo, eu acho que também é exercício conversar com pessoas que estão em uma situação que ela não acredita que seja algo digno, que ela sente que isso é exploração. Eu acho que também fica um dever de casa pra gente conversar com essas pessoas. O que elas acreditam? Por que elas acreditam? O que levou elas a pensar que o trabalho é uma exploração? E quem acredita que o trabalho é exploração, falar com pessoas que se sintam realizadas, bem-sucedidas, que sintam que o trabalho é uma obra de fato e ter esse outro ponto de vista. Porque eu acho que, pra mim, essa é a única forma do crescimento, é quando você convive com pensamentos divergentes. Porque se a gente o tempo todo falar com todo mundo que acredita, crescimento tá onde? Todo mundo que acredita nas mesmas coisas que a gente, né? Como que a gente vai crescer?
É, se meu pai fala que é exploração, minha mãe fala que é exploração, meu irmão fala que é exploração, meu melhor amigo fala que é exploração, na minha escola todos os alunos falam que é exploração, os meus professores falam que é exploração, eu começo a trabalhar numa empresa, as pessoas que trabalham nessa empresa falam que é exploração, o que, que eu vou acreditar?
Sim.
Que é exploração. Mas se eu saio disso, né, por isso que a gente fala, né, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Se eu começo a conversar com pessoas que não acreditam nisso, começo a observar o que essas pessoas fazem, o que, que elas falam, o que, que elas pensam, qual que é a visão delas sobre isso, eu consigo ter um espaço para aprendizagem e crescimento.
Sim.
E aí eu tenho livre-arbítrio para tomar as minhas decisões, para desenvolver meu pensamento socrático, por que, que eu acredito que isso é verdade, deixa eu explicar esse raciocínio, né, e o que, que levou a acreditar nisso. Né?
E aí que entra a missão do dono da empresa de ajudar também no Isso. desenvolvimento de todas essas coisas que nos levaram até hoje a acreditar no que o trabalho é, de fato, e o que ele pode proporcionar na vida das pessoas.
E o trabalho é sempre uma via de quatro mãos, né? Quatro mãos, né? Então, é dos donos de empresa e dos funcionários da empresa, né?
Uhum.
A melhora disso depende das quatro mãos, das mãos do...
Depende do capricho das quatro mãos,
das
né?
quatro mãos, uhum. do capricho, da intenção e de como as coisas são feitas. Uhum. Nosso papel aqui é educar as pessoas, né? E a gente educa as pessoas, a gente educa dono de empresa, a gente educa funcionário de empresa, para entender o real significado do trabalho. Afinal de contas, o trabalho dignifica o homem, né? E eu queria que você que está ouvindo a gente agora escrevesse assim, qual que é a tua obra? Dá um print na tela, se você estiver ouvindo. Faz um stories e no stories... Stories. Você coloca assim, minha obra é... E aí marca arroba Marcelo Germano, arroba empresa autogerenciável. Eu vou curtir demais entender qual que é a tua obra. E principalmente, eu vou saber que você chegou até o fim, 1h08 de podcast.
Um pouquinho mais.
Vou entender que você chegou até o fim do podcast. Vou ficar muito feliz com isso. Quero entender assim, qual é a tua obra?
Bom, e a nossa obra está sendo... escrita aqui hoje com um centésimo episódio. aqui com vocês, então, muito obrigada, comandantes, que estão aqui com a gente na jornada e nos ajudando também a compartilhar cada vez mais a nossa obra aqui com outros donos de empresa, porque quando você ajuda a gente a compartilhar o podcast, os conteúdos do EAG, o que a gente faz, a visão do Marcelo Germano pra frente, a gente consegue seguir com a nossa obra aqui, com a nossa missão, que é acabar com o caos nas empresas através de uma equipe autogerenciável. Então, muito obrigada a você que já compartilhou esse episódio com outros donos de empresa, esse e outros episódios também nossos. Então, agradeço muito isso.
É isso,
comandante.
Aline. Valeu!
Valeu! Beijo!